Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 4 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Uber, que quase conseguiu passar a semana inteira sem se envolver numa nova polêmica, mas não foi dessa vez. Ontem pintou lá no Wall Street Journal uma matéria dizendo que a Uber fez leasing de mais de 1000 carros da Honda que ela sabia que estavam com defeito para poder distribuir para os motoristas em Singapura. O defeito desses carros, que inclusive já tinham entrado num recall da Honda, causava superaquecimento, em alguns casos até incêndios, o que por sinal acabou acontecendo mesmo, com pelo menos um motorista do serviço. Perguntada sobre isso, a Uber falou que tirou esses carros de circulação assim que o primeiro deles pegou fogo e reconheceu que eles podiam ter agido antes, ao invés de ter feito isso 8 meses depois que a Honda abriu o recall. E agora o assunto é a empresa Hyperloop, do Elon Musk. Durante um teste no deserto americano, ela conseguiu transportar um vagão a 310 km por hora dentro de um túnel a vácuo que eles montaram só para esse experimento, no que foi o segundo teste bem sucedido da empresa. O primeiro aconteceu em março, quando eles tinham atingido 110 km por hora com um veículo em cima de um trilho de levitação magnética lá dentro do túnel a vácuo, e agora a Hyperloop quer levar esses resultados para os governos para ver se alguém compra a ideia de ajudar a desenvolver uma coisa dessas de verdade em algum lugar do mundo. E agora eu vou falar sobre o governo chinês, que baniu 2 bots de conversa de um aplicativo de troca de mensagens porque eles basicamente não amavam a China o suficiente. Um deles, chamado Baby Q, falou que ele não amava o Partido Comunista, enquanto o segundo, chamado Xiaobing, falou que ele sonhava em ir para os Estados Unidos um dia, e aí o pessoal achou graça disso e começou a compartilhar os screenshots dessas conversas na internet. O problema foi que isso caiu lá no governo, que não achou graça nenhuma da situação e determinou o banimento desses bots. Agora, pulando da China para os Estados Unidos, ontem o FBI prendeu o meu xará, Marcus Hutchins, momentos antes dele tentar embarcar num avião para voltar para a Inglaterra. O Marcus Hutchins ficou famoso depois que ele conseguiu parar sozinho o ataque WannaCry, que gerou um caos total na internet há algumas semanas, e inicialmente ninguém tinha entendido por que que o FBI tinha resolvido prender o cara, né, que estava lá nos Estados Unidos para participar da conferência DEFCON. Pouco tempo depois, a justiça americana explicou que o Hutchins esteve envolvido na criação e disseminação de um trojan bancário chamado Cronos há uns anos, o que rendeu 6 acusações que agora ele vai ter que explicar. E agora o assunto é o tão aguardado relógio inteligente da Fitbit, mas antes eu vou falar sobre os nossos amigos da Alura, que estão patrocinando o episódio de hoje e oferecendo 10% de desconto para quem se matricular para estudar tecnologia com eles. A Alura conta hoje com 405 cursos sobre praticamente todas as atuações do mercado de tecnologia, e eles ficam divididos em 6 categorias, que são mobile, programação, front-end, infraestrutura, design, user experience e business. No total, são mais de 2.600 aulas e quase 24 mil atividades que ficam disponíveis para os alunos, e o que é legal é que depois que você se matricula, você pode acessar todo o catálogo deles durante 1 ano. Aliás, apesar do catálogo já contar com mais de 400 cursos, eles seguem adicionando cursos todas as semanas e atualizam os que já existem, então tá tudo sempre bem completo, e você pode acessar as aulas quando você quiser, inclusive nos apps de iOS e de Android, que te deixam baixar os conteúdos para ver depois. Então entra lá em alura.com.br/loopmatinal, dá uma espiadinha nos cursos, escolhe o plano que você achar mais bacana, tem um lá que tem curso de inglês, livro digital e tudo mais, e quando você resolver se matricular, você vai ganhar 10% de desconto. De novo, o endereço é alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio do episódio de hoje. Na noite de quarta para quinta-feira, a Fitbit anunciou os resultados financeiros, que eu vou comentar já já, e aproveitou para falar sobre o tal do relógio inteligente dela, que vem gerando uma expectativa bem grande. O CEO da empresa reconheceu que o projeto atrasou porque eles vêm encontrando alguns problemas de produção, mas anunciou que o produto vai chegar ainda nesse ano, a tempo das compras de Natal. Ele disse que tem confiança que o relógio vai se tornar o melhor smartwatch com foco em saúde do mercado, e comentou que ele vai contar com GPS, compatibilidade múltipla, plataforma, bateria que vai durar vários dias e vai trazer resistência à água para profundidades de até 50 metros. Agora, sobre os resultados financeiros da empresa, a coisa foi relativamente positiva. Eles tiveram um faturamento de 353 milhões de dólares, que ficou acima das expectativas, mas venderam 3,4 milhões de produtos, quase 2 milhões a menos ano sobre ano. Isso aconteceu porque no último ano eles não lançaram nada muito relevante, o que só aumenta a pressão para esse relógio que vai sair em dezembro realmente impressionar o mercado. Aliás, falando nesse mercado, ontem a Strategy Analytics divulgou um estudo e mostrou que a Fitbit caiu para a segunda posição e que agora a liderança da área de wearables é da Xiaomi. Ela concluiu que a Xiaomi tem 17,1% do mercado, enquanto a Fitbit tem 15,7%. Elas são seguidas pela Apple, que tem 13% de participação. Bom, e agora deixa eu dar uma dica bacana para você que vai viajar para algum lugar que você não domina muito bem o idioma. A empresa iTranslate lançou para iOS um aplicativo chamado Converse que me pareceu bem útil. Ele deixa você escolher o idioma original e para qual idioma você quer traduzir alguma coisa e é só você falar o que você quer que seja traduzido. Em seguida, o app faz a tradução e já fala o texto no outro idioma em voz alta e pelo menos os meus testes aqui fez um bom trabalho. O iTranslate Converse tem um modo gratuito que deixa você fazer 300 traduções de graça e tem uma mensalidade de 5 dólares para traduções ilimitadas e uns recursos complementares, e o link de download para ele você encontra aqui na descrição. Já a versão para Android, segundo a empresa, deve ser lançada até o final desse ano, então eu aviso para vocês quando ela aparecer. Bom, e falando em Android, ontem o Google anunciou que vai começar a priorizar aplicativos com boa performance lá na Play Store. Agora eles vão começar a jogar lá para baixo dos resultados os apps que consomem muita bateria ou que travam muito, por exemplo, numa espécie de recompensa para os desenvolvedores mais responsáveis e comprometidos com o próprio aplicativo. Ainda sobre o Google, ontem o Business Insider falou que a empresa fez uma oferta de mais de 30 bilhões de dólares para tentar comprar a Snap no ano passado e que esse assunto voltou a ser discutido esse ano, logo antes da abertura das ações da empresa lá na bolsa. Obviamente o negócio acabou não dando certo, porque né, a Snap segue independente. Agora, falando no Snapchat, ontem a CNBC publicou uma matéria explicando por que o mercado publicitário está abandonando a plataforma. De acordo com várias agências, a Snap nunca foi boa para entregar relatórios e métricas, sempre se enrolou para negociar e, no fim das contas, a publicidade veiculada por lá nunca gerou muito engajamento, o que é o oposto do que acontece em outras redes, tipo o Instagram, por exemplo. E falando no Instagram, na verdade agora o papo é sobre o Facebook, né? Ontem a rede anunciou que vai começar a exibir Facebook Stories lá na versão web da plataforma. As histórias vão aparecer no painel da direita ali em relação à timeline, né? Vão ficar no topo da página e os testes para implementação disso já começaram. Ainda sobre o Facebook, a rede divulgou o relatório de diversidade da empresa e surpreendeu o mercado de forma positiva. O link para o documento completo está aqui na descrição, mas essencialmente, em comparação com o relatório do ano passado, eles conseguiram melhorar um pouquinho em todas as frentes e contam hoje com mais mulheres e mais funcionários de diferentes etnias. E por último hoje eu vou falar sobre a Apple e um texto bem legal que pintou lá na Wired que explica como a Apple trabalhou com a empresa Cochlear de implantes auditivos para fazer um produto que se conecta ao iPhone para ajudar a galera a ouvir. Para fazer isso do jeito certo, a Apple desenvolveu uma tecnologia chamada Bluetooth LE, né? E essa sigla é Low Energy Audio, que como o próprio nome indica, consegue mandar sons de alta qualidade consumindo pouquíssima energia. Feito isso, ela trabalhou com a Cochlear para desenvolver um implante chamado Nucleus 7, que usa eletrodos para se conectar direto ao nervo que manda sinais de áudio para o cérebro, e juntas elas fizeram um app que essencialmente serve para fazer stream do som ambiente ou de alguma coisa ali do iPhone direto para o cérebro da pessoa. É claro que eu resumi bastante a coisa aqui para a notícia caber no tempo do episódio, mas esse assunto é muito mais complexo e sinceramente muito mais interessante do que ele parece. Caso você tenha interesse por isso, eu recomendo que você separe um tempinho do dia hoje para ler essa matéria da Wired, porque eu acho que vai valer bastante a pena. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo ou um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio do episódio de hoje, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Que gerou um caos total na internet há algumas semanas e inicialmente ninguém tinha... Pouco tempo depois... Deixa eu me notar, né? Porque aí você não perde tempo. Eu minutei errado, tô perdendo seu tempo agora. Só que sou eu editando o roteiro, tá? Agora sim.